Laudetur Jesus Christus.
Saudações e votos de bom domingo a quem está a ouvir esta emissão da Rádio Vaticano. Apresentação de Dulce Araújo. Deus não olha para o tempo e para os resultados, mas sim para a disponibilidade e a generosidade com que nos pomos ao seu serviço, afirmou o Papa Francisco ao comentar o Evangelho deste domingo, 20 de setembro, antes da oração mariana do Ângelus, juntamente com os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Em Portugal, a Igreja está de luto pela morte do bispo de Viana de Castelo num acidente rodoviário. Na rubrica sobre as mulheres, recordamos hoje a portentosa cantora lírica afro-americana Jessie Norman, a um ano da sua morte. Cruzaremos a experiência dela com a da cantora angolana Tema Cedo, para a qual Jessie Norman foi e continua a ser um modelo a seguir. Acompanhe-nos, é a emissora do Papa. Na sua breve reflexão deste domingo, antes da oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco disse que o Evangelho de São Mateus narra hoje a parábola dos trabalhadores chamados pelo patrão a trabalhar a dias na sua vinha. Através desta narração, Jesus mostra-nos a surpreendente forma de agir de Deus, representado em duas atitudes do patrão, a chamada e a recompensa. A chamada, antes de mais. Por 5 vezes, já ao longo do dia, o patrão vai à praça e chama a trabalhar para ele na sua vinha. Ele, disse o Papa, representa Deus, que chama todos e chama sempre, a qualquer hora. Ainda hoje, Deus continua a chamar qualquer pessoa e a toda hora para trabalhar no seu reino.
Questo è lo stile di Dio.
Este é o estilo de Deus, que também nós somos chamados a compreender e a imitar. Ele não está fechado no seu mundo, mas sai sempre à nossa procura, não permanece fechado. Deus sai. Sai continuamente à procura das pessoas, porque não quer que ninguém seja excluído do seu projeto de amor. Também as nossas comunidades, continuou o Papa, são chamadas a sair dos vários tipos de fronteiras que possam existir para oferecer a todos a palavra da salvação que Jesus nos veio trazer. Trata-se, disse Francisco, de se abrir a horizontes de vida que deem esperança a quantos estacionam em periferias existenciais e não experimentaram ainda ou perderam a força e a luz do encontro com Cristo. A Igreja deve ser como Cristo, frisou o Papa, para o qual, quando a Igreja não sai, adoece. Saindo, corre-se o risco de ter algum acidente, mas é melhor uma igreja acidentada, porque saiu para evangelizar, do que uma igreja fechada.
Dio esce sempre.
Deus sai sempre, porque é Pai, porque ama. A igreja deve fazer o mesmo, sempre em saída. A segunda atitude do patrão, que representa a de Deus, é o modo como recompensa os trabalhadores. Com os primeiros operários, concorda dar-lhes um denário. Com os outros que se subseguem, diz, hei de vos dar aquilo que é justo. No final do dia, manda dar a todos os trabalhadores a mesma paga, um denário. Os que estavam a trabalhar desde a manhã acham injusto que se dê a mesma recompensa a quem começou a trabalhar mais tarde, mas o patrão responde que quer dar a mesma recompensa a todos, mesmo aos que foram os últimos a chegar.
E aqui se capisce que Jesus não está falando do trabalho.
E aqui se compreende que Jesus não está a falar do trabalho e do justo salário, que é um outro problema, mas sim do reino de Deus e da bondade do Pai Celeste, que sai continuamente a convidar e paga o máximo a todos. Deus, com efeito, não olha para o tempo e para os resultados, mas para a disponibilidade e para a generosidade com as quais nos pomos ao serviço. O seu agir é mais que justo, no sentido de que vai para além da justiça e se manifesta na graça. Tudo é graça. A nossa salvação é graça. A nossa santidade é graça.
Donando-ci la grazia.
Dando-nos a graça, Deus nos dá mais do que merecemos. Por isso, quem raciocina com a lógica humana, isto é, com a dos méritos adquiridos com a própria atuação, de primeiro acabará por ser o último. Pelo contrário, quem se entrega com humildade à misericórdia do Pai, do último passa a ser o primeiro.
Recordiamo chi è stato il primo santo canonizzato nella Chiesa, il buon ladrone.
A este respeito, o Papa convida-nos a recordarmos que o primeiro santo canonizado na Igreja foi o bom ladrão. Roubou o céu no último momento da sua vida. Isto é graça. Assim é Deus. Também com cada um de nós. Mas quem pensa nos próprios méritos acaba derrotado. E quem se entrega com humildade à misericórdia de Deus, do último vê-se primeiro, como o bom ladrão, insistiu ainda o Papa, que concluiu com o pedido a Maria Santíssima para nos ajudar a sentir, dia por dia, a alegria e a admiração de ser chamados por Deus a trabalhar para Ele, no seu campo, que é o mundo, na sua vinha, que é a Igreja. E de ter como única recompensa, o seu amor, a amizade com Jesus.
Única recompensa, o seu amor, l'amicizia con Gesù. Angelus Domini, nunc habet Mariae.
Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa evocou o Congresso Eucarístico Internacional, que, se não fosse a pandemia de Covid-19, teria tido lugar nos dias passados em Budapeste. Por isso, Francisco dirigiu uma saudação aos pastores e fiéis da Hungria e a todos quantos, disse, aguardavam com fé e alegria esse evento eclesial. O Congresso, informou Francisco, foi adiado de um ano, estando agora previsto para 5 a 12 de setembro do próximo ano, sempre em Budapeste.
5 a 12 de setembro, sempre a Budapeste. Prosseguimos espiritualmente unidos.
Prosseguimos, espiritualmente unidos, o caminho de preparação, encontrando na Eucaristia a fonte da vida e da missão da Igreja. Francisco recordou ainda que hoje ocorre na Itália o Dia da Universidade Católica do Sagrado Coração e encorajou a apoiar esta importante instituição cultural chamada a dar continuidade e novo vigor a um projeto que soube abrir a porta do futuro a muitas gerações. É mais do que nunca importante, disse o Papa, que as novas gerações sejam formadas à cura da dignidade humana e da casa comum. E o Papa se despediu a todos, desejando bom domingo e pedindo orações para ele. Em Portugal, a Igreja está de luto pela morte do bispo de Viana do Castelo. De Lisboa, nos dá os pormenores Domingos Pinto.
A Igreja Católica em Portugal está de luto com o falecimento do bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, 74 anos de idade, na sequência de um despiste de automóvel na autoestrada perto de Almodóvar, que ocorreu ao fim da manhã da passada sexta-feira, 18 de setembro, e era o único ocupante da viatura. As exéquias fúnebres estão marcadas para terça-feira, dia 22 de setembro. Já esta segunda-feira, ao fim da tarde, a Sé Catedral acolherá os restos mortais de Dom Anacleto. Na terça, pelas 15 horas, tem lugar uma missa exequial presidida pelo arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga. E na quarta-feira, a partir das 10 da manhã, na Sé Catedral de Leiria, estará em Câmara Ardente até às 15 horas, a fim da qual os restos mortais irão a sepultar no cemitério de Cortes, terra natal de Dom Anacleto Oliveira. Têm sido inúmeras reações e sentimentos de pesar por esta perda para a Igreja, desde logo Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e Bispo de Setúbal, que em declarações à Agência Eclésia destacou o percurso muito fecundo de serviço do Bispo de Viana do Castelo, falando na perda de um grande bispo e um grande amigo.
É um choque realmente muito grande para todos nós na Igreja Portuguesa. É um choque que, antes de mais, suscita uma oração ao Senhor para que eu tenha nas suas mãos, isto é a primeira coisa. Também manifestar à família do Dom Anacleto e à nossa e à família eclesial da Igreja de Viana do Castelo, que ele presidia, as nossas condolências e solidariedade da Igreja Portuguesa, de todos os bispos, por um grande bispo e um grande amigo que foi para nós todos e pessoalmente para mim. Creio que a sua memória fica não só no caminho que foi fazendo, dos dossiers que tinha na mão, do seu trabalho na Diocese e na Igreja Portuguesa, fica uma memória muito forte. fundo em Montegrado.
Eram conhecidas as competências de Dom Anacleto como biblista e homem de cultura, constantemente atento às realidades concretas da nossa sociedade, extremamente dedicado aos sacerdotes e aos fiéis que servia pastoralmente, sempre solícito nas ações comuns da Igreja em Portugal, refere uma nota da Conferência Episcopal Portuguesa. Também o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, manifestou a sua tristeza pela morte de Dom Anacleto Oliveira, elogiando o seu trabalho incansável.
Foi uma tristíssima surpresa esta do falecimento do Sr. Dom Anacleto Oliveira, um caríssimo colega, um querido amigo, e eu só tenho que lamentar esta partida tão rápida e tão inesperada, desejar à família, desejar à Diocese de Viana os meus sentimentos, as minhas condolências, a minha oração pelo Sr. Dom Anacleto, que agora no céu continuará a trabalhar com todos nós.
Declarações à Agência Eclésia do Patriarca de Lisboa, ainda em foco a reação do Presidente da República, que lamenta em comunicado a morte repentina e trágica de Dom Anacleto Oliveira. Ainda recentemente, Dom Anacleto celebrara 50 anos de sacerdócio e 10 anos de presença na Diocese do Alto Minho. A sua morte repentina e trágica, numa altura da vida em que tanto haveria a esperar do seu exemplo de pastor e de homem de bem, é motivo de consternação para os portugueses, crentes e não crentes, refere Marcelo Rebelo de Sousa num texto divulgado pela Presidência da República.
Rádio Vaticano, tempo agora para a rubrica do dia, hoje sobre Jesse Norman, no olhar de Tema Cedo, para a qual foi e é um ponto de referência. África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Faz no próximo dia 30 deste mês de setembro um ano que faleceu a famosa cantora lírica afro-americana Jesse Norman. Tinha 74 anos de idade. Nascera a 15 de setembro de 1945, no estado da Georgia, Estados Unidos, país então como hoje dilacerado pela questão racial. Homenageámo-la quinta-feira passada no programa semanal África em Clave Feminina, Música e Arte, com uma ampla crónica em que o poeta e editor da casa editora Rosa de Porcelana, Filinto Elísio, destaca o excepcional dom da voz e a personalidade forte dessa cantora que singrou internacionalmente e interpretou óperas de grandes compositores como Wagner, Mozart, Strauss, Beethoven, Berlioz, Schubert. E uma das suas célebres interpretações é precisamente Ave Maria de Schubert. Mais cabal sobre quem era Jesse Norman, vos convidamos a ouvir a crónica do Filinto Elísio no podcast do programa África em Clave Feminina. É em www.vaticannews.va e clicar na área de língua portuguesa. Aqui vamos nos limitar a partilhar convosco as palavras sobre Jesse Norman de Tema Cedo, cantora angolana que tem no seu percurso também o canto lírico e para quem a Jesse Norman significava muito, a começar pelo facto de ser negra.
Significava o facto de ela, na qualidade de negra, cantora negra, estando envolvida num meio musical bastante elitista, praticamente reservada às pessoas de raça branca, Jesse Norman acaba por significar o quê? Ela mesmo, e como outras a que antecederam e depois dela, mas especialmente ela, que foi um expoente mundialmente, uma das mais conhecidas, conceituadas e agraciadas, significa ela mesma a detonadora do Muro de Berlim. E o que é que para mim significou? Quando chego a Portugal para estudar canto lírico, foi na altura ter piano, mas depois passei para o canto lírico. Uma das coisas que eu ouvia muito era, quando abrisse a boca para cantar, para ser mostrado a algum professor ou maestro, as pessoas diziam logo, Jesse Norman, quer dizer, apontando a mim como sendo uma sua futura pupila substituta. Porque pela grande qualidade vocal, de vozes raras que abarcam 4 oitavas de voz, é muito difícil. E depois, além de serem vozes extensamente grandes, são vozes muito fortes. Elas mesmas com capacidade de furar uma orquestra, bem audivelmente, cantando como uma grande orquestra, uma orquestra clássica, por exemplo. E então havia essa comparação. E essa comparação acabava por também ir quebrando outros muros. E nomeadamente aquilo que a outra grande cantora negra norte-americana dizia, Leontine Price, que fazia com que eu, tal como elas, ultrapassasse a barreira da cor. Então as pessoas, antes de olharem para a minha cor, ou olhando para ela, tinham presente um ícone, que era Jesse Norman. E isso já desbravava para mim algumas possibilidades, algum território para percorrer. Por outro lado, Jesse Norman também era o desespero dos alemães. Nós sabemos a cultura racista que eles tinham, não é? Nesses anos principalmente. Ela era o desespero dos alemães, porque além de ser norte-americana e negra, longe do ideal de heroínas wagnerianas, e ainda assim não havia no mundo quem cantasse Wagner melhor do que ela. A crítica declarou a maior voz desde a soprano alemã Lotte Lehmann. Portanto, o ser comparada com uma pessoa com essa grandeza artística e pessoal, uma vez que não se lhe conhecem escândalos a nível do seu caráter, da sua integridade, é uma pessoa altamente respeitada, culta, inclusivamente era poliglota, ela falava fluentemente o alemão, o italiano, o francês, para não falar no inglês, que era a língua dela mater, não é? Significava isso mesmo, era um modelo que eu devia seguir, e sempre segui, sempre segui. Inclusive os meus professores muitas vezes diziam, ah, Benuína, você é perfeita, a perfeita Jesse Norman, é uma wagneriana gema. Mas atenção, olha que ela, apesar de ser negra, é considerada uma das mulheres mais bem vestidas do mundo. Isso fazia-me cá uma coisa, né? Eu dizia, ainda por cima, além de ser uma grande cantora, é uma das mulheres mais bem vestidas, porque na ópera também há essa cultura do glamour, do classicismo também na maneira de nos vestirmos. Portanto, o cantor lírico não vai cantar de gangas, não, de tênis. É o mundo das joias, da alta costura. Eu tinha sempre isso presente, não é? E um sonho também portanto, a minha grande frustração existencial ao nível da arte é, eu tinha o sonho de conhecer um dia Jesse Norman. Eu sonhava ser aluna de Jesse Norman. Infelizmente, estamos a falar dos anos 80, eu nunca consegui sair a tempo e horas para encontrar Jesse Norman. Nunca coincidiu estar numa masterclass de Jesse Norman. E no ano passado, eu dizia, não passa deste ano, já havia localizado que ela vivia em Londres, eu vou procurar Jesse Norman, nem seja só por uma fotografia. Passado um ano, morreu.
Notas líricas de Tema Cedo na área Dido e Enéas, do compositor inglês Henry Purcell, sobre a trágica vida da rainha de Cartago, Dido. Uma área que constituiu também uma das principais interpretações de Jesse Norman. Thank you. Como nos revelou até Macedo, quando foi convidada do programa África Enclave Feminina em março passado, a sua carreira de cantora lírica foi prejudicada por ter tido mestres que não souberam respeitar os tempos, levando-a a fazer interpretações para as quais ela não estava ainda tecnicamente preparada, e isto danificou-lhe significativamente as cordas vocais. Um perigo que, disse uma vez Jesse Norman numa entrevista, ia correndo na Alemanha se não se tivesse oposto a algumas propostas de interpretação que lhe faziam. Infelizmente, na época em que estudava, até Macedo não tinha essa informação e conhecia pouco a Jesse Norman.
Sim, eu já conhecia a Jesse Norman, mas só de ouvir CDs, porque nós, naquela altura, tínhamos pouca informação. Não havia YouTube, estamos a falar de anos 80, não é? Não havia YouTube, e eu quando ouvi dizer, você é a Jesse Norman, é a futura Jesse Norman. Jesse Norman, Norman tem uma substituta. E eu disse, mas quem é? Então fui procurar saber, já sabia que era negra, que era americana, ok? Então procurei toda a obra dela praticamente comprar com dificuldade, naquele tempo era tudo muito caro. Nunca ouvi uma entrevista dela. Não tínhamos YouTube, na televisão nunca calhou ouvir uma entrevista. Não sabia dessa defesa, desse perigo. E naquela ingenuidade minha, quer dizer, as pessoas me punham a cantar coisas que, quando o básico mais elementar, que é a técnica respiratória, que no fundo é o que nos dá a defesa, né? É a base de tudo, até da vida, é a respiração. É a respiração. Então eu dizia, caramba, nem percebia como é que as coisas funcionavam do ponto de vista da respiração, das coisas mais elementares, da articulação. E elas já me punham a cantar, quer dizer, as áreas da Jesse Norman, áreas de peso como Wagner, Mahler. Eu dizia, meu Deus, Verdi, bem, eu início de canto, uma pessoa que está no primeiro ano de canto, canta áreas antigas, canta canções, áreas antigas ou líder, não é? Porque são as coisas inócuas. Agora, põe-me a cantar áreas de peso de quem está num nível de maturidade vocal, com passos sólidos. Aquilo foi cruel, foi praticamente eu a cantar o Guilherme Tell, eu a cantar a Ida, Nessa altura, quer dizer, o que é que se deu? A verdade é que depois me criaram uma fenda glótica. Criaram uma fenda glótica que foi uma lesão que o Dr. Mário André, que está vivo e pode dar testemunho disso, um dos grandes médicos otorrinos deste país, disse logo, isto foi um exagero, isso foi um assassinato. E você não sei se ainda canta. Se falar, já está comprometido. Eu tive que fazer terapia da fala por 2 anos, depois já de ter conhecimento destas coisas, ter ouvido. Eu aí fui tendo cuidado, já me insurgia. Foi daí que eu queria os grandes problemas. Depois deixei este repertório pesado, comecei a fazer coisas. Apanhei uma professora muito boa, Filomena Amaro, muito consciente, que teve noção da gravidade do que tinha acontecido, e disse, não, vamos por aí. Aprender o ABC. E comecei realmente a fazer isso. E fui seguindo realmente as grandes cantoras, grandes vozes. Tem uma disciplina terrível. E eu fui aprendendo isso.
E vamos terminar ouvindo os conselhos que, com base naquilo que foi a sua aventura na formação do canto lírico e o seu olhar com admiração para a portentosa Jesse Norman, Té Macedo deixa hoje aos jovens, às jovens que queiram seguir o caminho do canto lírico.
Que persigam os seus sonhos com bravura, com honestidade e com verdade, porque tudo o resto vem daí. É trabalhar, 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 porque devemos desmistificar que este tipo de música é só para brancos, que nós os negros não somos capazes, por exemplo, independentemente da cor agora, de qualquer jovem que diz, ah, mas esta música não é de ricos, não tenho meios, hoje em dia há muitas possibilidades, há vários tipos de escolas, das públicas às privadas, há professores particulares mais acessíveis, e eu penso que depois muitas pessoas também dizem, ah, mas estuda-se muito, fazem-se muitos sacrifícios, mas depois o futuro não é garantido, porque é preciso padrinhos, é preciso ter lobbies. É verdade, de facto, é como no desporto, é como quase em tudo hoje em dia, infelizmente, o mundo é de lobbies, né? Até para fazer uma carreira qualquer é preciso, mas há uma coisa sobre a qual ninguém consegue, ninguém pode vencer, há uma coisa que se impõe, por isso é que essas negras como a Jessie Norman e outras pessoas que até vinham de mundos pobres, independentemente, até podiam até ter sido, serem brancos, que vêm de meios de famílias humildes, digamos assim, uma coisa que fez vencer e que fará sempre é o trabalho, é a força do trabalho, é a competência e é a entrega. E a verdade, e o amor e a verdade com que nós perseguimos aquilo que queremos, porque se nós empregamos isto, esses fatores, não há nada que nos há de deter. Toda a gente sabe render à junção do talento, da capacidade, da competência, da preparação, ao esforço. Ninguém consegue, quer dizer, só quando é muito boa e boa, não tem como, mais cedo ou mais tarde há de vencer.
Tema-se do cantor angolana de vários géneros, incluindo a lírica. E renovamos aqui o convite a ouvir no podcast em www.vaticanews.va o programa África Enclave Feminina, Música e Arte, para saber mais sobre Jessie Norman, mulher que descobriu a lírica ouvindo aos 9 anos de idade num pequeno rádio que lhe tinham oferecido o Metropolitan Opera de Nova York. A rádio, minha gente, a rádio. Com isto, terminamos a nossa emissão de hoje aqui na Rádio Vaticano. A todas e todos, continuação de um muito bom domingo e até amanhã, se Deus quiser. Eu sou Dulce Araújo.